Shana Rabá é diferente de todos os outros dias de Sukkot em vários assuntos. Entre eles, número 1, todos os dias de Sukkot, eles circundavam Mizbeach uma única vez. Já em Rosh Hashaná Rabá, 7 vezes. Número 2, em todos os dias de Sukkot, eles levantavam uma aravá do lado do Mizbeach somente durante os dias de semana. Mas se ocorresse no Shabbat, dentro dos dias de Chol HaMoed, o dia da festa, não levantavam a aravá. Somente se o sétimo dia de Sukkot caísse no Shabbat, aí se levantavam a aravá também no Shabbat, para demonstrar que era uma mitzvah. Tudo isso na época do Beit HaMikdash. Mas mesmo atualmente, nós não pegamos uma aravá extra em todos os outros 7 dias da festa, em lembrança do Beit HaMikdash, somente no sétimo dia, que aí nós pegamos também uma aravá extra. Ou seja, nos dias de Sukkot, anteriores aos sétimo dias, nós não pegamos de forma alguma uma aravá a mais. Na época, depois da destruição do Beit HaMikdash, Rosh Hashaná Rabá foi diferenciado em outro assunto. Na maneira que foram fixados os meses, sempre os sábios fizeram questão que Rosh Hashaná Rabá não vai coincidir com o Shabbat. Quando eles viram que o dia de Rosh Hashaná Rabá vai cair no Shabbat, se costumava a acrescentar um dia a mais, fazer um mês de 30 dias nenhum dos meses anteriores, para que Rosh Hashaná Rabá sempre ocorresse no dia depois do Shabbat, no domingo ou depois do Shabbat. De tal forma que não seria necessário anular essa mitzvah de pegar a aravá. Como está escrito no Yerushalmi, Rabbi Simon, ele ordenava para aqueles que faziam as contagens dos meses, prestem atenção para que não fixem o dia do toque do Shofar de Rosh Hashanah no Shabbat e nem a aravá no Shabbat. E se é obrigado a fazer um desses dias no Shabbat, faça um dia de Rosh Hashanah do toque do Shofar no Shabbat, mas não o dia de pegar a aravá. Mesmo depois disso, quando já não faziam o Rosh Chodesh, não fixavam o Rosh Chodesh, conforme as testemunhas que avistaram a lua, e a maneira como fixaram os meses era conforme as contagens, foram fixados certas regras para que Rosh Hashaná Rabá jamais ocorresse num Shabbat. E conforme algumas das ideias, nas palavras dos primeiros legisladores, esse é o motivo que nossos sábios falaram, Lo Adurosh, que Rosh Hashaná nunca vai cair num domingo, numa quarta e numa sexta. Pois se Rosh Hashaná ocorrer num domingo, então Rosh Hashaná Rabá vai ocorrer no Shabbat. Mesmo que em relação ao Shofar e Lulav não temos problema, mesmo que o primeiro dia de Shofar e de Lulav da Torá, mas mesmo assim, que cai no Shabbat, os sábios aboliram essa mitzvah. Mas os Shana Rabai fizeram questão que não ocorresse no Shabbat. Sobre isso perguntam os autores do Tosfot. Como podemos dizer isso aqui? Que o dia da Aravá, ou seja, o dia de Rosh Hashaná Rabá, que é apenas uma lembrança do Beit HaMikdash, nós suspeitamos, nós rigoramos e não deixamos cair no Shabbat. Mas, em relação às outras mitzvot, que a obrigação dele é pela Torá, nós não se importamos nem fixá-los no Shabbat e automaticamente deixar de cumprir essa mitzvah. Então, sobre isso, eles respondem que realmente é assim. Já que essas mitzvot estão escritas claramente na Torá, então as pessoas não vão deixar de cumpri-las, não vão fazer leniência sobre ela nos outros anos que não vai cair no Shabbat. Por isso, mesmo no ano que cai no Shabbat, que ela foi abolida, no ano seguinte eles vão tomar cuidado em cumprir essa mitzvah. Mas a aravá, que é apenas um costume de ordem rabínica, se um ano nós vamos abolir elas, no ano seguinte eles vão desprezar ela. Ou como fala a linguagem no Prishá, já que eles tinham medo que não seja esquecido do povo de Israel essa mitzvah, que as pessoas vão desprezar ela e vão considerar ela leviana, então por isso os nossos sábios eles fortificaram suas palavras mais do que a Torá e fizeram que esse dia não ocorresse no Shabbat. Todos os assuntos da Torá eles são exatos, totalmente exatos. Aqui nós entendemos do fato que somente por causa da mitzvah da Aravá nós aumentamos um dia no mês, dos meses anteriores, para que esse dia não caia no Shabbat. Daqui nós entendemos que nessa mitzvah, principalmente, existe uma importância, algo específico que não tem em outras mitzvot. Para entender isso aqui, temos que antecipar e explicar o conceito dessa mitzvah de pegar o maravá, que era uma mitzvah independente que tinha na época do Beit HaMikdash, além da mitzvah da aravá do lulav. Lá a Mishnah fala para nós como era essa mitzvah. Em cada um dos dias, os sete dias de Sukkot, eles traziam murbiot shel aravá, ou seja, ramos de aravá, e colocavam eles de pé do lado do Mizbeach, e o topo deles eram dobrados em cima do Mizbeach, eram curvados sobre o Mizbeach. E quando eles traziam eles ajeitaram ele de uma forma tal e colocavam do lado do Mizbeach. Naquele momento, tocavam shofar, tkiá, truá, tkiá, um toque comprido, vários toques pequenos, um toque comprido. A importância da aravá como uma mitzvah por si só, podemos entender de duas formas. Primeira forma, que isso aqui é um ato específico, um ato de uma mitzvah especial da aravá, ou seja, o conceito da aravá, a própria essência da aravá é igual à aravá do lulav, mas é uma mitzvah a mais que nós temos na aravá. Além da aravá do lulav, colocar mais uma aravá do lado do mizbeach. Número dois, podemos entender de outra forma, que apenas é uma mitzvah separada para o homem. O homem, na época do Beit HaMikdash, tem um objetivo de fazer mais uma mitzvah, de pegar mais uma aravá. Mas não é que o objeto da aravá tem uma mitzvah especiais, diferente da aravá que tinha no lulav. Uma das diferenças das duas explicações que vimos anteriormente na halachá, na prática, conforme a primeira explicação sai, que a medida da aravá do Beit HaMikdash é exatamente a medida da aravá que tem no lulav. Que nessas duas mitzvot, o comprimento é com o mesmo objeto, que é a aravá. Mas, conforme a segunda forma, que é a novidade da aravá do Beit HaMikdash, que é um objeto diferente da aravá do lulav, temos que dizer que tem uma diferença na altura, na medida da altura da aravá. Conforme isso, podemos, a princípio, explicar que isso depende da discussão que nós temos na Gemara sobre a medida da aravá do Beit HaMikdash. Se era necessário três ramos com folhas que elas são maduras e são ainda frescas, como aravá do lulav, ou basta uma única folhinha em um único ramo. Mais do que isso, o Rambam, ele determina a lachá de Moshe no Sinai, a lachá que foi dado de Moshe no Sinai, que nós trazemos no Beit HaMikdash uma outra aravá, além da aravá que tinha no lulav, e a pessoa não cumpre sua obrigação trazendo a aravá do lulav. E a medida dela é mesmo uma única folhinha num único ramo. Do detalhe da linguagem do Rambam, que ele fala que é uma outra aravá, além da aravá do lulav, e a pessoa não cumpre a obrigação com a aravá do lulav, nós entendemos que não somente que é um ato diferente do homem, uma mitzvah diferente, mas é um outro tipo de objeto. E por isso, número um, a pessoa não cumpre obrigação com a aravá do lulav, que dessa linguagem nós entendemos a princípio, mas de forma simples, que a pessoa não cumpre obrigação mesmo quando pega a aravá independente, separada do lulav. Não junto com o lulav, mesmo assim não cumpre obrigação, já que essa aravá pertencia ao lulav. E número dois, a medida dela é mesma uma folhinha em um único ramo, como vimos anteriormente. Conforme isso, sai que conforme a ideia do Rambam, depende a discussão entre Abba Shaul e Rabbanan. Abba Shaul aprende a obrigação de trazer a aravá do Beit HaMikdash no passu que está escrito Arvei Nachal, ramos de aravá que vem do rio. Ou seja, ramos está no plural, que significam dois. Um para o lulav e um para o Beit HaMikdash. E os sábios eles aprendem que, na verdade, isso aqui é uma alahá de Moshe Mesenai, uma alahá que foi transmitida de Moshe do Sinai, não tem um passuco sobre isso. Ou seja, que tem vários assuntos que foram entregues do Sinai, como, por exemplo, Esser Netiot, que é 10 plantas e árvores, 10 mudas, e Nisuch HaMaim, a água que é aspergida sobre o altar, e entre elas também essa lei de Aravá. Conforme as palavras de Abba Shaul, já que a mitzvah da Aravá é uma mitzvah que a gente aprende do passuco Arvei Nachal, que encontra-se especificamente na aravá do lulav. Então, por isso, o objeto da aravá do Beit HaMikdash é exatamente o mesmo da aravá do lulav. Mas ele conclui que isso aqui é uma mitzvah independente, ou pelo menos um ato diferente na aravá. Mas os sábios que eles falam, eles aprendem que a obrigação da aravá do Beit HaMikdash é uma alahá de Moshe Mesinai, e a mitzvah dela não está ligada com o passuk Arvei Nachal, que está ligado com as quatro espécies que encontramos sobre a aravá do lulav. Então, conforme as palavras dele saem, que a mitzvah da Aravá é diferente também na sua essência, que é um objeto diferente, como vimos anteriormente. A explicação mais profunda nesses assuntos, conforme nós falamos da mitzvah da Aravá, que é um objeto diferente da Aravá do Lulav, é o seguinte. A explicação da Aravá explica o Rebbe anterior, que a Aravá são pessoas simples no cumprimento das mitzvot, que eles fazem tudo apenas com uma fé simples. Temos que dizer que aqui se expressa a profundidade das palavras do Midrash famosas, que as quatro espécies estão ligadas com quatro tipos de Yehudim. O Etrog está falando de um Yehudi, que ele tem gosto e cheiro, ou seja, é igual um Yehudi, o povo de Israel, que ele tem Torá e tem boas ações. Kapot Marim, que é a folha central da tamareira, tem gosto, a tâmara tem gosto, mas não tem cheiro. Assim está falando do povo de Israel, do Yehudi, que ele tem Torá, mas não tem boas ações. Hadas, que ele tem cheiro e não tem gosto, simboliza o povo de Israel, um Yehudi, que ele tem boas ações, mas não tem Torá. E Aravá, que ele não tem nem gosto e nem cheiro, significa um Israel, um Yehudi, que ele não tem nem Torá e nem boas ações. A primeira visão sai, na linguagem do Midrash, que somente e justamente o Etrog demonstra um Yehudi que ele tem os dois assuntos, Torá e boas ações. Já nos outros tipos, nas outras espécies, falta um dos detalhes, ou Torá ou cumprimento das mitzvot, ou faltam ambos os detalhes. Por isso explica o Rebbe anterior, nas suas palavras, que todo o povo de Israel são iguais em relação ao cumprimento da Torá e mitzvot, ou seja, em todas as quatro espécies tem o cumprimento dessas duas coisas, estudo com o cumprimento da Torá e das mitzvot, o estudo da Torá e o conhecimento da Torá e também o cumprimento das mitzvot na prática. Temos que dizer que essa explicação é obrigatória, porque um Yehudi, que ele é do tipo de Lulav, ou seja, ele estuda a Torá como tem que ser, e também cumpre as mitzvot, é porque, afinal de contas, todo o estudo leva à prática. E quem tem boas ações, que são as mitzvot, com certeza, e tem também o conhecimento da Torá. Porque para saber como cumprir as mitzvot, tem que ter o conhecimento da Torá. Então, aqui entendemos que também em relação ao tipo de Aravá, que mesmo com Yehudi desse tipo, ele também tem cumprimento de Torá e mitzvot na prática. Mas a explicação das palavras do Midrash, de uma forma mais profunda, é que a diferença que existe em relação à maneira e à qualidade do estudo da Torá, do cumprimento de Torá e das mitzvot, de cada uma dessas espécies. O estudo da Torá está ligado com a vantagem intelectual. As boas ações estão ligado com a vantagem emocional. E essa é a diferença entre as quatro espécies. O Etrog demonstra em Yehudi que ele tem no cumprimento da Torá e das mitzvot tanto a vantagem intelectual, tanto a vantagem emocional. O Lulav demonstra em Yehudi que ele tem principalmente a vantagem intelectual. O Hadas demonstra em Yehudi que ele tem principalmente a vantagem nas emoções. Já a Aravá demonstra a pessoas simples que o cumprimento de Torá e mitzvot deles faltam, tanto no assunto de intelecto e tanto no assunto das midot, dos níveis emocionais. Eles cumprem Torá e mitzvot somente com uma fé simples. Aqui nós vemos que também nesse tipo que é chamado de Aravá, tem uma vantagem em relação aos outros três tipos, conforme as palavras do Baal Shem Tov, que a simplicidade de pessoa simples é uma coisa só com a simplicidade da essência divina, abençoado seja. Essa vantagem dos Yehudim do tipo de Aravá, que somente nele se expressa o assunto de simplicidade, também é refletido na Aravá material literal. É conhecida a explicação disso que a mitzvah, o Lakartem Lachem, que vocês devem pegar as quatro espécies, é feita justamente nessas quatro espécies. Porque neles dá para reconhecer o assunto da união. O Lulav, todas as suas folhas são unidas, são juntas, são duplas, são unificadas. As folhas do Hadas são três folhinhas em cada nó. A Aravá é chamado Achvina, que são irmandade, porque elas crescem juntas como se fossem irmãs. O Etrog, ele habita na sua árvore de um ano para o outro, ou seja, estão unificados com todas as diferenças de climas das quatro épocas do ano. Mais do que isso, ele engrandece e floresce através das quatro estações do ano. Existem certas criaturas específicas no mundo que nela se expressam o assunto da união, que mesmo que pela natureza do mundo precisaria ter nele a característica de divisão e separação, porque isso está ligado com a existência metafísica do mundo, a ocultação, mundo quer dizer ocultação, que já que nele, mas já que nele se irradia a simplicidade que está acima do mundo, quer dizer, a unicidade única de Deus, e essa unicidade simples que está acima causa neles a união e a englobação em cada um desses quatro tipos de espécie, que mesmo reveladamente não sentimos nele a sua existência física, o seu ego em relação à natureza do mundo, mas a sua anulação que causa neles uma união reveladamente. Mas também na característica da união dessas quatro espécies nós vemos diferenças. Nas três espécies, que o Etrog, Lulav e Hadas, a unificação dele é que cada um é independente. Nas folhas do Lulav, nesse Lulav e o outro Lulav, cada uma das suas folhas estão unidas, como se fosse uma só. Ou nas folhas, nos ramos do Hadas, cada um dos ramos, as suas folhas, elas são compostas de três folhinhas, a união. Ou no Etrog, que ele mora na árvore, no ano ou outro, quer dizer, cada uma dessas espécies, independente, cada uma delas já tem um assunto de união. Mas a união do Lulav e do Hadas e do Etrog é apenas em cada um deles por si só, mas não entre cada um e o outro, diferente em relação à da Aravá. A união da Aravá é demonstrada que ela cresce em irmandade, ou seja, que várias Aravós juntas elas estão unidas como se fossem irmãs. E já que a união da Aravá é de uma forma mais ampla do que as outras três espécies, ao contrário da natureza do mundo, que ele tem divisão e separação entre uma coisa e outra, então aqui nós entendemos que na Aravá é irradiado a simplicidade que está muito acima da revelação, que é como é revelada nas três espécies, nas outras três espécies. Por isso, justamente na Aravá se expressa a união no seu nome, ela é chamada Ahvah, o nome dela é Irmandade, diferente das outras espécies, que elas têm nomes que não indicam essa união. Temos que dizer que o motivo para isso, que a união revelada justamente na Aravá, que está ligado com isso que foi dito anteriormente. Nas outras espécies, no Lav, Etrog e Hadas, cada uma delas tem uma vantagem especial, ou várias vantagens em relação ao intelecto e às emoções. Como, por exemplo, o Lav, que ele tem gosto, ou o Hadas, que tem cheiro, ou o Etrog, que tem os dois. Essas são vantagens reveladas do intelecto e das emoções, que essas ocultam a simplicidade superior que elas têm. E por isso elas ocultam a verdadeira união delas, que isso vem, como foi dito anteriormente, da simplicidade que vem de cima, que irradia nelas. De tal forma que podemos pensar que escolheram elas por causa das vantagens específicas que ela tem, o gosto, ou o cheiro, ou por causa da unicidade que cada uma delas demonstra. Por outro lado, a Aravá, que ela não tem vantagens reveladas, não tem nem cheiro e nem gosto. A união dela é revelada e mais simples, de tal forma que além da unificação que ela demonstra, não existe nenhuma outra vantagem para ela ser escolhida entre uma das quatro espécies. Porque a simplicidade da essência é revelada nela na sua natureza, até mesmo no seu nome. Como nós vemos diferenças entre os Yehudim, que mesmo que cada Yehudi existe nele uma partícula divina, Chelek Elokam Mimal Mamash, está ligado com a simplicidade da essência divina, mesmo assim, existem judeus que eles são mais ricos, né? Tanto também espiritualmente, no seu intelecto e nas suas emoções. E essas vantagens ocultam a fé simples, que é a simplicidade e a integridade que vem da essência da alma. Justamente em relação a pessoas simples, que eles não têm vantagens reveladas de intelecto e emoções, neles a fé simples está revelada. E a maneira dessa simplicidade é feita, como foi dito anteriormente, está ligado com a simplicidade da essência divina. Daqui nós entendemos a especialidade que tem na mitzvah da Aravá do Beit HaMikdash em relação à Aravá do Lulav. Na Aravá do Lulav, por si só, não tem vantagens grandes. E por isso dá para reconhecer nela a vantagem da união, que elas crescem em irmandade. Mas mesmo assim, já que nós juntamos outras três espécies, que da forma que nós juntamos ela passa a ser uma única mitzvah. Por isso, a simplicidade que ela tem, que ela é expressada justamente porque nela não tem nenhuma vantagem outra, como vimos anteriormente, então essa vantagem não está pura, porque ela se junta e se liga com outras espécies que têm, sim, vantagens específicas. Por outro lado, a mitzvah da aravá do Beit HaMikdash, que é feito com uma aravá separada, que não está ligada com outras espécies que têm vantagens, nessa mitzvah não tem nenhuma ocultação das suas vantagens em relação à sua simplicidade. E a simplicidade dela está ligada com a essência revelada que ela tem. Então, temos que dizer, e esse é o motivo, conforme que esse é o motivo para as ideias, que quando nós circundamos o Mizbeach em Rosh Hashanah Rabbah sete vezes, nós fazemos somente com lulav e as suas espécies, e não com aravá, porque ela é uma mitzvah independente. Por isso, a aravá, ela só é pega independente, e a pessoa não cumpre a obrigação na aravá do lulav. E também, a medida dela não é igual à medida da aravá do lulav, que lá no lulav precisa de três folhinhas, que elas são frescas. Mas mesmo que tenha uma única folhinha no único ramo, já está kasher. Isso demonstra a sua unicidade e a sua, que está ligado, que ela não é composta de detalhes, mas uma unicidade simples. Conforme isso, nós entendemos por que a aravá do Beit HaMikdash, uma alahá que foi entregue de Moshe, Moshe do Sinai, e não está escrito claramente na Torá, nem é aprendida de um passug da Torá escrita. A exemplo que foi explicado no Likutei Torá, a diferença que existe entre o aspergir da água nos sete dias de Sukkot sobre o Mizbeach, que isso é uma alahá de Moshe do Sinai, uma alahá que veio transmitir a Moshe do Sinai, entre essa diferença da libação do vinho, que está escrito claramente na Torá escrita, em vários lugares, porque a libação da água é um nível muito elevado acima da libação do vinho, e por isso ela não pode descer e se expressar na escrita da Torá, nas letras da Torá escrita, conforme é explicado em larga escala em outro lugar. Assim também a vantagem da lavada do Beit HaMikdash em relação à lavada do Lulav, que ela não se encontra numa ordem clara na Torá escrita, porque ela vem do nível que está acima da revelação da Torá escrita e na forma de letras. Na alma do homem isso está ligado com esse nível de mitzvah, ao nível muito elevado da Neshama, que ela está ligada com Hashem, que é a unicidade da alma, que é a simplicidade da alma. Por isso, não é necessário ordenar para o Yodi especificamente na maneira das letras da Torá escrita. Conforme o dito acima, entendemos que o assunto da Aravá na época atual, que nós pegamos ela somente no sétimo dia, e hoje em dia não é nem uma alahá de Moshe Messinai, mas apenas um costume dos profetas, principalmente conforme a explicação dos livros dos primeiros legisladores, que esse costume dos profetas, a intenção não é que eles fizeram o povo fazer, mas era um costume que eles faziam sozinho, e o povo vinha deles e faziam igual a eles por si só. Então aqui é uma prova que, de uma forma mais íntima, na explicação mais profunda da Torá, ela é mais elevada da mitzvah da aravá que tinha no Beit HaMikdash. Que a aravá que tinha no Beit HaMikdash é uma alahá que tinha sido ordenada por Moshe Messinai. Conforme explicado no Likutei Torá lá, que as Akafod, do oitavo dia de Sukkot de Shmini Atzeret, que não estão escritos nem na Torá escrita, nem na Torá oral, e nem é apenas um costume, elas são mais elevadas do que a libação da água, que é a malachá que foi entregue de Moshe no Sinai. Porque o costume judaico, isso que o povo judeu costuma, demonstra a ligação da raiz da alma dele, que eles vêm antes da Torá, acima da Torá. Porque a simplicidade do Yehudi tá unificada com a simplicidade da essência divina. E nela sentimos assuntos muito elevados que estão acima de se expressar até mesmo na escrita e na forma de letras. Conforme a sabedoria divina e a vontade divina foram reveladas na Torá, nas suas mitzvot, nas palavras dos sábios. E elas são feitas conforme o costume, sem nenhum ensinamento, sem nenhuma ordem qualquer que foi nos dado. E já que assim se costuma o povo de Israel, isso transforma isso para ser um assunto de Torá, porque nós sabemos que Minhag Israel, um costume do povo judeu, passa a ser Torá, conforme explicado em outro lugar. Conforme isso, nós temos que explicar de uma forma muito profunda a explicação do fato que o dia da Aravá, o dia de Rosh Hashanah Rabbah, não cai no Shabbat. Mesmo que simplesmente de uma forma exterior, o motivo para isso é que mesmo hoje em dia nós não fazemos a contagem no mês de uma forma para que o dia de Rosh Hashanah Rabbah caia no Shabbat, para não anular a mitzvah de pegar a Avá, é porque o assunto de Rabbah é uma coisa muito simples. E nós temos a suspeita que talvez as pessoas vão desprezar essa mitzvah, então por isso era necessário fortificá-la. Fizeram chizuk, um reforço para suas palavras, mais do que as mitzvah da Torá. Mas temos que dizer que o motivo para isso, mais numa forma mais profunda, é porque a Aravá é um nível muito superior. Ou seja, já que a Aravá é um costume dos profetas, nela se expressa a simplicidade da essência de uma forma mais pura. Por isso nós cumprimos a mitzvah da Aravá de uma forma tal que é igual para todos, sem nenhuma diferença, nunca em todos os anos. E esse próprio reforço, por si mesmo, tal forma ele influencia o tempo do mundo, que o Beit Din ele faz que os meses anteriores sejam de um dia a mais, etc. Eles fazem a maneira que os calendários de todos os anos sejam feitos de uma forma tal para que isso não vai estragar essa mitzvah de pegar a Aravá no dia da Aravá, no dia de Hoshana Rabbah.